Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast. Aqui é o Axel e temos mais um áudio da série de lives que eu fiz lá no Instagram da CrossFit Brasil. A convidada de hoje, Larissa Cunha, a atual campeã nacional do Brasil pelo Open. Então, a Lari conta um pouquinho das suas experiências no Open. Uma particularidade da Lari é que ela tem menos Opens do que a grande maioria dos outros atletas. Ela começou o CrossFit ali em 2015, o primeiro Open dela para valer foi em 2016. Mas ela tem bastante história para contar. Contou também sobre as suas últimas competições presenciais, né? Contou sobre Dubai, contou sobre o Lollapalooza, contou sobre como foi não poder ir para os games e como que está a preparação dela para esse ano desde então. Antes da gente passar para o episódio, eu quero te lembrar que a comunidade Seeking Growth vai ter suas inscrições abertas amanhã ao meio-dia, tá bom? Então, se você tá ouvindo esse podcast, certeza que você já acompanha há bastante tempo, você sabe da qualidade do conteúdo que eu entrego, então se prepara porque vai vir um conteúdo muito, muito melhor e em mais quantidade lá dentro da comunidade, beleza? Os 100 primeiros inscritos serão considerados membros fundadores. Isso vai garantir a esses membros fundadores vantagens e benefícios exclusivos. Se você ainda não está no grupo de pré-inscrição do WhatsApp, vai lá no meu Instagram, clica no link da bio e entra. Quem chega cedo, bebe água limpa. Agora, sem mais delongas, bora pro episódio.
Chamei. E aí, dona Larissa?
E aí, gente?
Tudo bem?
Rápido aqui pra dar tempo.
Ah, qual foi o treino de hoje? Piscininha?
Piscininha, de leve.
Piscininha. Hoje é terça, né? Como é que... Vocês fizeram lá o... Não precisa entregar muito, óbvio, né? Não precisa falar muito, mas... Vocês fizeram esse final de semana o teste, né? Meio que um trial do... De um final de semana de competição, não era isso que eles iam fazer? Ou foi só o Gui?
Não, a gente fez uma simulação.
Isso, é, uma simulação, isso. E aí, como é que foi?
Foi bom. A gente testou aí fazendo de quinta até domingo, né? Então, provavelmente a gente vai fazer de quinta a segunda, porque a gente estava simulando as quartas de finais. Então,
sim.
Foi mais ou menos para a gente ter uma ideia e entrar já nesse clima de competição. Foi legal.
Boa. O Gui já tinha feito um online qualifier, né? Então ele já tinha feito alguma coisa nesse formato. Você ainda não, né?
É, eu ainda não. Ainda não tive essa oportunidade. Ele e a Déia também, né? Já fez duas vezes aí, eu acho.
Isso. É, verdade.
E o Gustavo também, que tá treinando junto com a gente aí, o Bernardo. Ele também fez a simulação. Todo mundo.
Top. Bom, vamos agora pro papo aqui. Bom, Lari, se apresenta aí para quem ainda não te conhece, né? Se alguém ainda não te conhece aí no meio do CrossFit brasileiro.
Então, fala galera, meu nome é Lari Cunha, sou atleta de CrossFit atualmente. Há anos? Vai fazer 6, eu acho, não sei.
É, 5 anos. O primeiro Open foi 2016 que você completou, né? Então.
Isso. Em 2015 eu até fiz, assim, mas foi mais uma... Eu não treinava CrossFit, eu dava aula de ginástica e aí eu resolvi fazer para testar, para participar da festa aí da comunidade. E foi legal, mas eu não fazia todos os movimentos, então não consegui completar uma prova que tinha muscle-up, inclusive, e aí acabei que eu não consegui terminar o Open da forma que eu queria, né? Eu queria, por mais que eu não treinasse, eu queria fazer RX de qualquer forma. Mas acabou que eu não consegui validar esse hoje, que era, acho que era o all-ball com uma sub.
Enfim. Acho que era 150 double under, não era? Acho que era isso, double under, all-ball e uma sub.
É, começava com uma sub, eu lembro. Então, aí eu treino há 5 anos, mais ou menos. Tenho 30 anos, tô aí no meu... Vou começar o meu quinto Open, né, pra valer, assim, tipo, pra tentar a vaga. Estou muito animada com essa temporada. Acho que a cada ano que passa eu fico mais animada porque eu vejo a minha evolução. Eu vejo que eu estou chegando perto lá de onde eu quero estar, que é no Games. Ano passado foi no quase, né? A gente se classificou. Mas estamos aí, estamos batalhando para esse ano dar certo de novo.
É isso, vai dar, vai dar, vai dar. Agora, vamos lá. Lari, depois desse Open de 2015, você mesmo falou, né? Na época você nem treinava CrossFit ainda, né? Então, quando que você começou a realmente treinar CrossFit e querer realmente se tornar um atleta, né? Buscar a elite do esporte?
Então, eu comecei trabalhando, né? Modalidade, eu não comecei treinando. E aí, quando eu comecei a fazer o treino, comecei a ver que eu tinha. Comecei a fazer competições dupla, e eu vi assim, na época o Rio de Janeiro já era uma referência, né, no cenário nacional. São Paulo sempre esteve um pouco mais à frente, assim, mas o Rio já estava crescendo muito. E eu via que eu conseguia, tipo, tá ali de frente com as meninas, acompanhar o ritmo também nas competições em dupla e tal, mesmo sem estar levando a sério. E aí eu sempre tive essa necessidade, não essa necessidade, mas essa vontade de estar no esporte a nível alto mesmo, né? Porque eu participei da minha vida atlética desde pequena, né? Eu tive desde dos 5 anos de idade. Eu tive a ginástica na minha vida como atleta, mas eu não era atleta de alta performance, como eu sou hoje no CrossFit. Então, eu fiz 12 anos aí de ginástica, mas no Nordeste, que é de onde eu vim de Natal, do Rio Grande do Norte, lá não é tão valorizado assim o esporte, né? Então, como aqui no Sudeste. Então, não tive muita oportunidade de crescer. Eu percebi que eu estagnei durante muito tempo, assim, na metade da minha carreira de ginástica até o final dela, eu estagnei. E eu sempre tive essa necessidade de evoluir mais. E no CrossFit eu vi essa oportunidade, de ainda continuar no esporte, que eu via desde o início. Eu acompanhava o Open, acompanhava, os games e via atletas com até 60 anos competindo. E eu vi, caraca, isso é possível. Num nível alto, de alta performance, né, realmente, e chegar a participar disso ainda é possível para mim. Então, eu vi no CrossFit essa oportunidade. E aí, eu decidi praticar para me ajudar na parte de coach, né, de lecionar a aula, a entender melhor a modalidade, entender melhor como que eu poderia aplicar nas minhas aulas, e ao mesmo tempo eu vi uma troca muito legal, que isso poderia me dar visibilidade como coach, e ao mesmo tempo ter a oportunidade como atleta de crescer, né? De evoluir, de aparecer aí no nível nacional. Então, essa foi a primeira chave que virou, assim, vamos dizer.
Voltou.
Tá cortando?
Um pouquinho, um pouquinho.
Deixa eu abrir aqui a porta, que eu acho que pode ser a internet. Peraí.
Tá.
Vamos ver se melhora.
Pode continuar, tá? Agora tá fluido agora.
Então, essa foi a primeira chave realmente que virou como atleta, assim, de ajudar na minha parte de coach. E a segunda chave, que eu acho que é mais importante, foi de assumir esse papel de atleta, né? A gente sabe que é uma carreira muito rápida, assim, tipo, que você tem que aproveitar a oportunidade. E eu vi, que era o melhor momento para eu assumir isso, que foi no ano passado, quando eu estava competindo já a nível internacional, que era um dos meus primeiros objetivos, assim, como atleta de CrossFit. E eu vi que isso estava me atrapalhando e atrapalhando a box que eu trabalhava, né, que é a Cavaleiros, porque eu sempre tinha que colocar uma pessoa no meu lugar, às vezes isso eu ficava meio em cima da hora e ficava meio chato, assim, para mim e para a galera, entendeu? Então, quando eu vi que eu estava atrapalhando, assim, e que isso também estava atrapalhando no meu ritmo de treino, que eu poderia conseguir aí alavancar mais, foi quando eu virei essa chave realmente.
Bom, 2016 você completou o Open pela primeira vez, né? Ficou em 15º lugar no Brasil, ficou em 1898 no mundo. Tem alguma coisa em particular que você lembra desse Open? Como é que estava o Ring Muscle Up, né? Que eu sei que o Ring Muscle Up foi realmente o último movimento a você conseguir dominar e conseguir ter proficiência até conseguir fazer, né? Então, como é que foi esse? Você tem alguma memória do Open de 2016?
Cara, não tenho nenhuma.
Então, agora eu pensei, eu acho que 2016 não teve Ring Muscle Up. Eu acho que foi o primeiro ano que teve Bar Muscle Up, na real.
É, eu acho que não teve. Então, isso daí foi muito bom pra mim.
É, eu acho que foi Snatch e Bar Muscle Up quando caiu o Muscle Up 2016.
Então, eu não lembro. Provavelmente eu já tava no Rio esse ano. E na Crown. Mas eu não lembro das provas, eu não lembro, não tenho muita lembrança. Eu até admiro o Guilherme que comentou aqui cada vez.
É.
Eu não lembro de nada, assim,
O
tipo.
Gui tá com a memória boa. 2017 você não participou do Open, Lari. Você lembra por quê? Teve algum motivo particular?
Sim, eu tive uma lesão esse ano. Foi bem pouquinho antes do Open, foi em dezembro. E uma lesão no ombro, lesão slap, foi uma lesão bem crônica, assim. Coisa que eu não conseguia passar o PVC assim para trás da cabeça. Então, tava bem doído mesmo. E eu tive uma conversa com um físico que me acompanhava na época. E ele me falou que eu poderia decidir participar, mas que poderia também decidir ali finalizar minha carreira naquele momento, né? Coisa que eu não queria. Então, não cheguei a fazer cirurgia, nada, fui só fisioterapia. E aceitar o processo, né? Aceitar, tipo, essa recuperação para que eu conseguisse chegar saudável aos treinos, voltar aos treinos saudável, né? E isso
Sim.
não ficar tempo de participar do Open. Mas foi um momento importante, assim, porque foi quando eu comecei a treinar com o Bernardo. E até então eu sabia que eu tinha talento para o CrossFit, mas eu não tinha encontrado alguém ainda para me acompanhar e para me levar aonde eu queria. Então, eu me incomodava muito isso, assim, né? Desde que eu tinha chance, que eu tinha talento, que eu tinha jeito para coisa, mas que eu não estava tão legal por trás. Então, esse momento foi importante por conta disso, que eu consegui aí ter paciência para me recuperar e também para pensar, para parar e pensar um pouco assim quais as decisões para tomar para os próximos anos.
Sim, não, com certeza. Qual que foi a primeira vez que você testou aí, que você se testou depois da lesão, você lembra?
Que eu me testei
É, em competição.
foi a seletiva do TCB que eu ganhei de 2020. Foi bem legal isso.
Então, valeu, valeu, né? Valeu a pena.
Eu.
É, 2010, o final do ano 2017, como é que foi? Você participou da final do TCB?
Sim, esse ano de 2017 foi o meu segundo ano, né, no TCB. E essa questão da lesão foi legal por conta disso, assim, eu tinha voltado a treinar sozinha e mas ao mesmo tempo me deu uma segurança de eu respeitar esse processo que eu precisava e de colocar metas claras assim na cabeça. Não participar do Open para mim foi meio frustrante, porque eu sabia que era a primeira chance de eu estar brigando assim por uma vaga nos regionais. Nessa época ainda era lá fora, né, os regionais, então seria minha primeira chance. Mas eu tive que escolher, então eu escolhi realmente me cuidar para atingir os próximos objetivos. E o próximo seria o TCB, realmente. No meu primeiro TCB eu fiquei em décimo, que foi o de 2016. E o de 2017 eu tinha colocado na cabeça que eu queria ficar entre as cinco, né? Esse ano foi quando eu comecei a treinar com o Bernardo, então a gente começou a colocar metas claras, assim, tipo, no início nem foi tão fácil, assim, treinar com ele, porque eu peguei ele nessa época do Open, que é muito exaustante para todo mundo, né? Não só para o atleta, para o coach, para todo mundo que acompanha. Então, ele estava acompanhando os atletas dele e não tinha como me dar, tipo, essa atenção total. Então, ele não me conhecia, não deu tempo de fazer uma anamnese legal para fazer um treino.
Específico.
Então, tipo, eu fazia os treinos que ele me mandava e eu adaptava. Tipo, tinha muita coisa de suspensão, muita não conseguia fazer nada de suspensão. Então, Eu adaptava os treinos, a gente conversando, ele me mandava e a gente fazia muito mais coisa que não forçasse tanto o ombro, né? E isso foi importante para eu conseguir chegar saudável e ele me deixar bem claro que era o objetivo seria o TCB, né? E a gente fez essa preparação muito bem feita, tanto que quando a gente chegou na seletiva do Rio de Janeiro, que era mais concorrida, assim, a gente levou a seletiva e foi muito gratificante, porque para mim foi uma visão real da decisão que eu tinha feito, que tinha sido certo, que tinha sido correto naquela época, né? E aí, quando eu vi que eu estava bem, muito bem na seletiva, eu coloquei essa meta de estar entre as cinco no TCB. Fiquei em sexto, não atingi a meta, mas foi por pouco, assim, foi besteira. Questão de experiência, de competição também. Mas foi bem legal, assim, eu gostei bastante de participar do TCB desse ano, que foi na época na Laroque, né? Foi bem maneiro mesmo.
Bom.
E foi isso.
TCB final do ano já, né? 2018, teve toda a mudança. A gente teve o anúncio da regional no Brasil, né? Você ainda não tinha ido para nenhuma regional. Você melhorou bastante seu score no Open, né? Diante de 2016. Você ficou em 412 no mundo, ficou em oitavo lugar no Brasil. Como é que foi para você se classificar e participar das regionais?
Então, primeira coisa, eu fiquei muito feliz porque não precisava do visto, né, americano. Porque se precisasse, eu tava lascada. Porque eu deixei de ir já para algumas competições por conta do visto. Deixei de ir para o Lollapalooza. Se eu tivesse me classificado na época, em 2017, para os regionais, eu também poderia ter ido. Foi uma coisa boa para mim ter o regional aqui no Brasil. Então, e eu fiquei muito feliz por ser em casa também, né? Foi muito top. Mas nessa época eu tava passando por um período meio conturbante, assim. Eu tava saindo da box, que eu dava aula aqui em Macaé, que era a Crown, e eu ainda não tinha uma casa, assim, pra eu me fixar. Então, nessa época eu treinava na Cavaleiros de vez em quando, às vezes treinava na Crown. Ficou meio confuso, assim. Eu não deixava de fazer o treino, mas para o meu treino mental não estava legal, assim, não estava conseguindo focar 100% nos regionais, né? Então, eu acredito que talvez, se eu não estivesse passando por esse período, tivesse conseguido focar totalmente no treino, eu teria ido bem melhor nos regionais. Mas fiquei super feliz de participar da competição em casa. Eu acho que foi muito legal ter essa oportunidade para a gente aqui. Para mostrar, né, para o mundo, assim, como que a gente conseguiu fazer o evento mesmo com as condições que a gente tinha. Em questão de performance, assim, pessoal, fiquei feliz com algumas coisas, mas pensativa com outras coisas também, que deu para ver algumas coisas que eu poderia corrigir, tipo a corrida, por exemplo, que teve na primeira prova. Que mais que teve? Teve o remo também. Enfim, algumas coisas que dava para ver que dava para ajustar e que a gente poderia trabalhar melhor, mas no final das contas, assim, eu fiquei bem com isso, que era o melhor que eu poderia fazer na época, assim, porque eu não estava realmente 100% cabeça focada nisso, né? Eu ainda dividia nessa época o meu trabalho de coach com o trabalho de atleta.
Quando você voltou dos regionais, né? Voltou para casa. E aí começou a planejar os próximos passos, as próximas metas. Quais eram esses planos? Quando você voltou dos regionais, voltou para casa, descansou, voltou a treinar. Qual foi a próxima meta que você colocou?
Então, esse ano teria sido o TCB, né? Foi o TCB, porque a gente tinha o TCB ainda no final do ano. Então, a gente, quando voltou para dos regionais, a meta seria essa, e a minha meta nesse ano era pódio no TCB. Deu bom.
Você ficou em segundo?
Segundo.
Ficou em segundo. Beleza. Chegou na sua meta do TCB, né? Alcançou. No ano anterior você tinha ficado por pouquinho. Alcançou na hora que você voltou do TCB, né? Você viu que você estava entre as melhores atletas do país. Teve toda... Você já estava, né? Mas você estava no topo entre as melhores atletas do país. Teve todas as mudanças, né? O Open se tornou algo determinante para a classificação para os games. Em que momento você falou assim, não, Agora eu vou focar 100% nisso e independente de qualquer outra coisa.
Então, nesse momento que a gente soube que a vaga seria do melhor do país, eu sabia que eu tinha muitas chances. O TCB tinha me dado esse feedback, né? Acredito que todo mundo já perceba isso. O TCB não é uma competição que favoreça, tipo, as pessoas menores, que não conseguem levantar tantas cargas. Não levantar tantas cargas, mas o que eu posso falar? Enfim,
Aguentar um volume muito alto de cargas muito pesadas.
isso. E são provas assim que machucam e por vários dias, né? Então teria que aguentar isso. Mas o TCB me deu esse feedback que eu estava bem em relação a isso. E eu não tinha perdido nas outras coisas que me favoreciam, assim, tipo na ginástica, no cardio. Pelo contrário, eu tinha ganhado bastante. Então a gente começou a focar um pouco mais no Open, né? Fazer treinos com periodização para o Open, sabendo que somente uma pessoa do Brasil iria ganhar essa vaga e a gente sabendo que tinha grandes chances aí de estar concorrendo a ela. Então, o TCB me deu essa noção de que eu estaria entre as melhores, de que eu estava entre as melhores. E ainda me deu esse norte, assim, né? E essa confiança mesmo, para estar bem no Open e estar batendo de frente. Então, foi isso. A gente começou a focar mais nisso. Eu também fiz, antes do TCB, eu fiz um trabalho legal, assim, tipo, o pessoal do Hiperfocus. E isso me deu bastante diferença, assim, de ver de outra forma a minha competição, do que eu era capaz. Me deu uma segurança também bem legal.
Top. 2019 chegamos no Open. Aposto que desse aí você tem alguma memória, né? Desse aí você tem alguma memória. Então conta pra gente como é que foi esse Open de 2019 pra Lari. O primeiro Open de 2019, na real, né? Que teve outro depois.
Assim, eu tava muito animada, né? Eu tava com esperanças boas, assim, de que seria o meu ano. Participei do anúncio do 20.1. Isso, né?
Foi.
20.1 no lá em São Paulo.
19.1.
19.1 São Paulo. E foi um banho de água fria, né? Os dois movimentos que eu tenho mais dificuldade assim, e é o wall ball e o remo que eu tinha. E na verdade eu não pensei nisso na hora que eu fui fazer a prova. Eu só pensei em fazer o meu melhor e eu sabia que ia ser desafiador, mas que eu iria conseguir passar por isso. Então, em nenhum momento eu pensei nisso, de que seria uma prova que me tiraria do Games. Então, eu não cheguei com essa cabeça na prova.
É difícil, né? Difícil pensar assim. Ah, nossa, essa prova aqui vai me deixar de fora por pouco, né? É complicado.
Enfim, fiz a prova lá na quinta-feira à noite, né? Que foi no dia do anúncio. E quando eu voltei para Macaé, eu já fiz de novo. Então, eu repeti essa prova 4 vezes. E para mim, assim, tipo, ter essa primeira prova, ter que repetir 4 vezes já de uma vez, assim, tipo, na lata, foi um pouco massacrante mentalmente falando, assim, porque eu via que eu conseguia melhorar um pouco, assim, tipo, não era nada demais. Mas só em estar melhorando eu estava satisfeita, assim. Mas o banho de água fria veio mais realmente no resultado, né? Eu não esperava que tantas pessoas ficassem na minha frente. Mas em nenhum momento eu pensei em arregar, assim, ou colocar o pé no freio por conta das outras provas. Eu sabia que só acabaria quando terminasse. Então eu teria aí mais 4 chances de tentar a vaga. E foi isso que eu fiz.
E aí você ganhou as quatro outras provas, né? Mas como é que foi isso para você? Fala um pouquinho mais sobre isso, Lara, porque mal bem existe um acompanhamento do leaderboard, né? Você tá vendo, você vai semana a semana, você vai vendo quantos pontos você tá de diferença para primeira colocada ou para terceira colocada. E aí você vai tendo uma noção, né? Chegando ali na quarta, na quinta semana, tava uma diferença razoável, né? E aí às vezes as pessoas meio que largam de mão, né? Então, às vezes a gente, puta, não vai dar e deixa de lado. Você não, você foi até a última semana sentando prego, ganhou todas as quatro provas. Então fala um pouquinho mais sobre isso.
É, como eu falei, assim, em nenhum momento eu desisti do que eu acreditava, né? Que era estar no game. Então eu consegui na primeira. Eu não deixei em nenhum momento de dar o meu melhor. É, e isso foi o que me deixou mais tranquilo, assim. Eu sabia que o que eu podia fazer, eu tinha feito. E eu não poderia controlar nenhuma outra coisa nos resultados das meninas, nem quem tinha feito em remo diferente, nem quem tinha não tinha quebrado a paralela. Ou, isso daí não tem como eu controlar realmente, né? Então, eu estava bem comigo e isso foi o suficiente, assim, para eu sair desse Open bem e continuar no que eu acreditava que seria o Crossfit Games, que eu, para mim, eu merecia estar lá. Então, foi por pouco também, se eu tivesse feito algumas reps, talvez eu teria me classificado no geral esse ano, inclusive. Então, talvez eu não seria campeã nacional, mas teria sido chamada para o Games pelo geral, né? Então, isso foi muito gratificante para mim. Eu sempre procuro olhar o copo meio cheio, assim, realmente. Porque eu sabia que se eu tinha feito melhor naquele ano, acho que na prova do Snatch com Burpees, Snatch, Bar, Muscle Up, eu tinha ficado muito bem entre as meninas do mundo, né? Assim, então, eu vi que eu tava no caminho certo, assim, que seria somente um ajuste. Então, eu não, em nenhum momento eu pensei que aquilo dali teria sido ruim para mim, assim. Eu sempre penso que eu posso aprender alguma coisa com qualquer momento, com qualquer situação. Então, um aprendizado sempre positivo, nunca negativo. Então, esse foi o meu pensamento. E, inclusive, na última prova, eu entrei para dar o melhor. Eu sabia que eu tinha chances e, se eu não fizesse aquilo, eu teria ficado muito chateada comigo. Porque era o que eu podia fazer no momento.
Lógico, essa é a cabeça. Mas depois desse Open, né? Rolou um foco maior ali em remo e wallball por um tempo, até o segundo Open do ano?
Sim, com certeza. Praticamente remava uma maratona toda semana. E isso foi muito bom porque foi um aprendizado geral, né? Não só para mim, foi um aprendizado para o Bernardo também. Ele consegue agora ver, tipo, outras coisas, procura, tipo, antes de acontecer qualquer tipo de prova dessa, não uma prova específica, mas uma prova de um teste, né, de fitness, a gente conseguir enxergar essas coisas antes do momento decisivo, assim. Então, Sim. A gente está trabalhando em cima de tudo para que a gente não tenha nenhum arrependimento, realmente, de não ter feito o que a gente podia fazer. Então, isso foi muito bom por conta disso. A gente começou, realmente, a remar bastante, a fazer bastante wallball. Hoje eu acho que o wallball é uma eficiência minha, não é mais deficiência. O remo, assim, é questão mais biológica, né? Eu não tenho a mesma envergadura da Luana, por exemplo, que nem consegue esticar a perna no remo. O meu fica sobrando praticamente mais uma perna atrás, assim, onde Sim. Eu sei. Mas não tem como a gente crescer mais. Então, a gente vai trabalhar na eficiência técnica para a gente conseguir aí competir com as meninas que têm essa vantagem, né? E até o Calipa, assim, tipo, não é um atleta grande, mas ele é super eficiente no remo. Então, ele aprendeu isso também. E isso, depois do Open, eu procurei ajuda, inclusive, fui fazer uma aula no Botafogo, lá no Clube de Regatas.
Uhum.
E procurando todas as formas, a gente conseguia aí melhorar essa deficiência para a gente conseguir treinar e ser eficiente no remo da forma que dá para fazer. Então, foi o objetivo nosso. E a gente vem trabalhando.
Então. Sim. Chegando lá no segundo Open do ano, né? No final do ano a gente teve o segundo Open. Rolou uma ansiedade quanto a ver o wallball e remo durante as semanas? Você foi ganhando tudo de novo, né? Ganhou a primeira, ganhou a segunda, ganhou a terceira, ganhou a quarta. Mas rolou alguma ansiedade quanto a isso? Tipo, na primeira semana, porra, será que vai cair agora? Na segunda, será que vai cair agora? Aconteceu algo do tipo?
Então, a gente já estava nessa expectativa, né, desde que começou. E eu não esperava que caísse de novo a mesma combinação. Mas é interessante porque todo mundo me pergunta isso. E a resposta, acho que é a mais surpresa, vamos dizer assim. Na verdade, eu fiquei mais preocupada com o muscle up do que com o ball e com o remo, porque eu sabia que eu tinha treinado o remo e o ball assim o suficiente, né? Para não para ganhar uma prova, talvez, mas para conseguir ali estar entre os tops. E seria o suficiente. E o muscle up é um exercício que já foi deficiência minha. E que eu venho trabalhando já isso também há um tempo, mas como eu venho da ginástica, eu tenho uma certa facilidade de conseguir entender o movimento, assim. Só que eu tava no volume, né, de exercício. E na época do Open, a gente diminui bastante os treinos de volume, pra gente conseguir estar 100% na época de testar a prova. Que seria na sexta-feira, sábado, domingo e segunda, né?
Uhum. Então, a gente
diminui bastante o volume da terça e da quarta e da quinta. E eu diminuí muito o volume do muscle up. Não diminuí muito, diminuí o suficiente, mas, sei lá, eu fazia 50 muscle ups na semana, tava fazendo a metade, 25. E eu comecei a sentir isso durante os treinos, durante o Open, assim, primeira semana, segunda semana, terceira. E aí, quando foi passando as semanas, eu fui, até dei esse feedback pro Bernardo. Pô, eu tô sentindo o muscle up meio estranho, assim, tipo, às vezes eu falho no meu sopro e eu não tô gostando disso. E aí ele falou, não, normal, porque a gente tá trabalhando menos volume, não sei o quê. E aí eu comecei a pensar bastante nessa questão, pô, se cair meu sopro, não sei se eu vou estar tão eficiente assim, mas vamos lá. E aí, quando caiu a prova, fiquei muito mais preocupada com os muscle ups, realmente, do que com o wall ball e com o remo. Então, o trabalho que eu tive que fazer mental foi muito mais por ele do que pelo wallball e pelo remo mesmo.
Mas deu você lembra qual a estratégia que você usou?
Cara...
Ou qual foi a melhor, né? Você deve ter feito mais de uma, mas qual foi a melhor, a que deu bom mesmo?
A melhor foi a última. Eu fiz 4 estratégias. A gente fez a prova na sexta, sábado, domingo. E no domingo já tinha sido boa, assim. Mas aí o Bernardo falou, é a última prova, então, tipo assim, quiser fazer, faz, que aí você vai estar com a cabeça mais tranquila, assim, não vai precisar se preocupar tanto. E aí já tinha sido bom no domingo e a gente resolveu repetir a mesma estratégia do domingo na segunda e mudou pouca coisa, não lembro, mas eu acho que eu deixei mais remo pro final. E deu muito bom, assim, porque realmente a gente diminuiu aí, acho que bastante tempo. A estratégia não vou lembrar, porque foi uma coisa meio assim que era pra
meio
pegar
louca.
Pra... o tempo todo em movimento, mas pouco volume. Então a gente fazia, sei lá, 5 séries de 2 muscle ups e 10 wall balls, depois fazia um pouco de rema, depois voltava, fazia 4 séries de 3 muscle ups e 5 wall balls, uma coisa meio agonizante, mas que precisamos de um trabalho em equipe muito grande, assim.
Foi
muito interessante também.
Essa daí é uma das oportunidades de o coach mostrar que conhece muito bem o atleta, né? E o atleta mostrar que confia muito no coach. Porque, com certeza, vocês receberam os números muito loucos aí que vocês falaram, porra, sério que vai ser assim que a gente vai tentar fazer, né? Então, acho que esse tipo de prova é uma oportunidade muito boa para essa conexão. E você esperava ficar em segundo lugar no Brasil nessa prova?
Não esperava. Não esperava, e assim, para mim, a parte maior que ficou no final foi o remo, né? E foi onde eu vi que o trabalho tinha sido muito bem feito, porque eu consegui remar aí muito bem. Eu tava remando aí no final a 1.300, coisa que seria impossível para mim antes. Então, eram 80 calorias, né?
Isso,
Deixei 60 calorias pro final, então... Tipo assim, eu remei bem do início até o final, então eu fiquei muito feliz com isso, assim. Foi quando eu realmente eu vi que o trabalho tinha sido muito bem feito e eu fiquei tranquilo. Então, foi um aprendizado positivo.
Top, top.
Legal.
Bom, depois a gente teve toda... Você conseguiu se classificar, né? Você se classificou para o CrossFit Games, foi campeã nacional. Depois a gente teve toda a repercussão, que tudo que aconteceu, cancelamento... Foi a minha, né? Será que eu vou? ou foi a da Lari? Tá me ouvindo?
Agora
tá?
Eu tô.
Então, deu toda essa repercussão, o game foi cancelado, né, pra você. Por pouco ainda você não entrou no geral, né, que sua colocação foi a melhor colocação que um brasileiro já teve no leaderboard mundial do Open. E, enfim, né, não conseguiu ir pros games, beleza. Treinaram do jeito que dava para treinar, no off-season, é uma off-season prolongada, eu imagino que vocês tenham trabalhado algumas deficiências, né, batido mais em algumas coisas, trabalho de base. E aí, rolou a venda da CrossFit, rolou o anúncio que a nova temporada seria dessa maneira que é agora, né, Open, quarta de final, semifinais e games. O que você achou disso e como é que tá o treino aí de vocês para isso, né, vocês fizeram esse agora.
Travou de novo aí, voltou. Mas enfim, o que é que eu acho da temporada atual, não é isso?
É, e como vocês estão se preparando, né? Como é que tá o treino de vocês nesse momento?
Tá. Então, realmente essa off-season foi bem prolongada, né? Mas isso eu acho que foi bom pra gente conseguir focar realmente nessa parte de base. Que eu acho que as últimas duas temporadas não deu pra gente fazer praticamente nada disso, né? Que pegou dois Opens no mesmo ano. A gente aqui tem uma competição extra, que é o TCB, que a gente participava. Enfim, teve o Mundial, teve o... Depois o Dubai, o Adapalooza, hein? Então, isso... Acho que foi ótimo. Eu, pelo menos, eu nunca tinha passado por esse período de base assim tão longo. E a gente ficou na expectativa, né? De saber como seria, o que iria acontecer. Isso era um pouco ruim, assim, por conta disso. A gente ficava meio ansioso para saber como seria a próxima temporada. Mas sempre continuava treinando, assim, no que dava. E eu até comentei com o Bernardo, assim, que eu acho que seria muito, que era muito mais difícil para ele do que para mim, né? Porque eu fazia a parte fácil, que é treinar, e ele ficava aí na expectativa de o que montar, o que fazer, para quando. Então, acho que para ele é muito mais difícil ter essa noção. Quando veio a notícia de como que funcionaria, né? De questão de Open, quartas de finais e presencial, que seria os semifinais. Eu fiquei feliz de ter de volta esse presencial. Eu acho que vai ser muito bom pra gente, porque é um teste melhor, porque você só tem uma tentativa, né? Só tem uma chance. E ainda mais se você não tem a oportunidade de burlar alguma coisa. Acontece no Open, isso é super normal, a gente sabe. Então, dá chance da gente estar ali de verdade e ter judge para isso, ter pessoas capacitadas. Né? E a gente testar o nosso melhor, todo mundo da mesma forma, na mesma hora, e eu acho que é o mais justo. Então, estou animada aí por essa temporada, assim.
Quanto tempo tem que você não compete no Brasil, presencialmente?
No Brasil, o último foi o Monster Games, que foi no ano de 2018. Foi depois do TCB.
Bom, a gente não sabe ainda se vai ter torcida ou se não vai ter torcida, mas eu imagino que a sensação de competir em casa presencialmente deve ser boa, né? Independente de qualquer coisa.
Sim, tô animada. E quando a gente soube que ia ser o BCC, né? Que ia ser aqui no Brasil, fiquei mais animada ainda, porque é mais uma chance da gente estar mostrando aí pro mundo todo o que o Brasil representa no CrossFit, como que a gente cresceu aí. Não só em comunidade, né? Mas eu acho que nível atlético também a gente está crescendo aí a cada ano e eu fico feliz por isso. Tá
É
representando
isso.
a galera.
É isso. Bom, Lari, muito obrigado pelo tempo, tá? Muito obrigado pela disponibilidade. Como eu falei com o Gui, como eu falei com todos os outros atletas, para vocês eu sei que é complicado, né? Tem tempo de recovery, tem tempo de se alimentar direito, tem tempo de voltar a treinar, né? Que o volume de treino de vocês é realmente bem alto. Então, muito obrigado por tirar esse tempo para conversar um pouquinho aqui com a gente. E sabe que, porra, desejo toda a sorte do mundo e mal posso esperar para narrar você na arena.
Valeu, valeu. Obrigada pelo convite aí de vocês e conto com a torcida aí de todo mundo. Daqui a 10 dias, né?
Ó. É, o Open começa, hein? 10 dias, galera. Falando nisso, quem não se inscreveu, se inscreva logo no Open, tá? Esse ano a gente vai ter o Open como a gente tinha antigamente, né? Então, anime a sua comunidade, né? Use esse momento para fortalecer os laços, porque é o melhor momento do ano para isso. Beleza? Valeu, Lari. Muito, muito obrigado e até a próxima.
Valeu, galera. Beijo.
Tchau, tchau.